para entender o que está acontecendo com o mercado do boi gordo, está aqui comigo meu amigo Herbert Aguiar, consultor da Red Agro Consultoria. Seja bem-vindo, Herbert. Obrigado por estar mais uma vez conosco aqui no Pecuário e Mercado. Uma semana bastante complicada aí para quem está olhando aí para os preços. Uma pressão sendo exercida, pressão sobre os preços da arroba sendo exercida. Em muitas regiões essa pressão está se consolidando, Herbert. Mas é uma pressão que no final das contas dá para dizer que está generalizada, né? Conta mais para a gente o que você está vendo no mercado e nesse momento o que está justificando essa pressão aí sobre a arroba do boi gordo e nas demais categorias como consequência. Seja bem-vindo, meu caro.
Obrigado, Alexander. Bom dia e obrigado pelo convite. É uma pressão que a gente tinha alguns receios, né, dentro do mês de abril, um mês que foi bastante forte, bastante oportuno para todos os pecuaristas, né, que precisavam fazer vendas, fazer gestão de risco. E o cenário, né, que se enxergava naquele momento é que a gente poderia ter aí uma pressão típica de safra, né? Talvez um ano em que a gente tem uma safra e uma entre-safra bem definida. É uma pressão que vem ocorrendo por uma oferta de animais que estão sendo levados para o frigorífico, né? Animais prontos para o abate. Um aumento ainda grande que todos imaginavam que não iria acontecer, desse aumento de fêmeas ainda para o abate. Já entendíamos também que essas margens da cria iriam, de certa forma, começar a reduzir, e é o que ainda não está acontecendo. Isso, essa janela, né, de redução de abate de fêmeas deve, talvez, ser diminuída aí para o segundo semestre. Outro ponto dessa parte das fêmeas é que você ainda compra bezerras, novilhas, com um deságio. E a hora que você faz a conta de engordar essa categoria de animal, ela deixa uma ótima rentabilidade. Então, o pecuarista, ao invés de começar a transformar essas bezerras e novilhas para a cria, ele vê que tem uma boa rentabilidade aí na engorda e acaba intensificando. Ótimos negócios acontecendo também no mercado de vaca parida. Muitos, né, aproveitam essa janela de oportunidade de você comprar uma vaca parida neste momento, colocar ela no coxo, desmamar o bezerro daqui a pouco dentro do coxo também. Então, a gente tem uma oferta que vem se intensificando em todos os estados, né? Mato Grosso vinha superando aí São Paulo, continua ainda com uma oferta um pouco mais restrita por uma questão de número de plantas, né? Capacidade de plantas frigoríficas no estado, a oferta também de pastos que a gente tem aqui, a qualidade ainda muito positiva. Só que outros estados já, algumas semanas, já vinham mostrando sinal de fraqueza, como Goiás, Minas, Rondônia, Pará. E agora vem vindo todos para uma vala comum, né? Alguns estados com preços um pouco melhores, porém, tá, preços aí 10 a 20 reais abaixo do que a gente tinha duas semanas atrás. Isso tira uma boa parte da rentabilidade do pecuarista, Alexandre.
Pelo que eu entendi, Herbert, a gente tira a oportunidade de uns, mas traz oportunidade para outros nesse momento. Vamos por partes, né? Vamos primeiro entender a questão do boi gordo em si e da precificação hoje. Quem tem um animal para entregar, esse está perdendo, então, ou está com dificuldade aí de negociar os seus animais. Tem alguma estratégia para esse pecuarista, Herbert?
Agora muitos, né, já encontram alguns frigoríficos com aquela estratégia de escala cheia, e aí você às vezes precisa aceitar aquele preço que ele está te ofertando no balcão, ou outros vão aguardar talvez uma melhora e vão estender um pouco mais esses animais no sistema de engorda para entregar um pouco mais à frente na expectativa de preços melhores, o que talvez pode acontecer, mas para o mês de maio e o mês de junho, a gente deve ainda ter uma intensificação dessas ofertas, os frigoríficos vão forçar preços menores, e um ponto interessante é, quando a gente vê bolsa, né, caindo, bolsa agora, contrato a maio a 305, mesmo o patamar de 60 dias atrás, A gente imagina, né, que talvez sejam até frigoríficos, talvez vendendo bolsa e para poder acelerar essa pressão. Só que quando você olha o concomitantes, né, que mostra a posição dos players no, na B3, Alexandre, você vê que quem está vendendo bolsa são pessoas físicas, são CPFs. Os frigoríficos, eles aproveitaram esses preços em quedas, que são pessoas jurídicas ali, não financeiras, e aumentar a posição de compra, assim como fundos de investimento aumentaram a posição de compra. Então, para aquele pecuarista que precisa vender agora, às vezes tem que olhar um pouco ali o custo, ver se faz sentido ainda carregar um pouco mais esse animal, olhando a relação de custo e retorno, e aí tomar uma decisão. Uma estratégia que a gente utiliza em alguns momentos é uma rolagem, você sair do físico e fazer uma estratégia financeira, jogando a possibilidade de subida de preços para meses mais à frente. Mas aí é um pouco mais profissional, precisa de ter um acompanhamento, tá, Alexander, para fazer isso.
Você vende o seu boi agora, mas se protege financeiramente, digamos assim, com estratégias no mercado futuro, certo, Herbert?
Isso é uma rolagem de físico para financeiro, é uma estratégia que pode ser implementada pelo pecuarista nesse momento.
Muito bem. Mas vamos ali para o tradicional, então, como você disse, isso exige um pouquinho mais de habilidade da gestão aí no. Do pecuarista, mas no mais tradicional, ele está vendo que o preço caiu, ele está ali com o animal dele quase pronto para entregar. Fazer a suplementação é uma estratégia para tentar levar esse animal um pouquinho mais adiante, fazer com que esse animal ganhe até mais peso aí do que o tradicional, a tradicional pesagem de entrega para a indústria.
E o produtor já está bem profissional, que ele vai olhar muito para o índice zootécnico, né? O momento em que o boi está pronto, às vezes não faz sentido você continuar implementando custo nele, porque às vezes o retorno é menor do que aquele custo. Aí vai para a forma boiadeira, né? Que é a relação de troca. Essa relação de troca, ela piorou, porque o boi gordo caiu mais do que as outras categorias, porém as outras categorias, no nosso entendimento, está deixando boas oportunidades. A gente teve um momento de pressão há duas, 3 semanas atrás no bezerro. A gente viu que essa pressão diminuiu. Relatos em alguns estados em que compradores se ausentaram das compras. Então, isso faz com que tenha uma maior disponibilidade de categorias mais leves. Então, essa relação de troca para o produtor ainda é positiva. Você sair de um animal pesado nesse momento, e aí, se você tiver condições, colocar um animal mais jovem para carregar para o próximo ano, ou talvez o próximo giro de confinamento ou giro de engorda, é uma boa oportunidade também, Alexandre.
Isso é importante. Em vez de agregar custo, ele faz já essa troca, a reposição do rebanho dele. Um animal mais leve, ele ainda consegue ali se resolver na pastagem, mesmo um pouco mais degradada. E, obviamente, você já vai se preparando para o que vem pela frente. Agora, o que que vem pela frente, Herbert? O que que dá para a gente projetar aí de perspectivas aí para a produção e principalmente para a precificação da arroba?
Perfeito, Alexander. Assim, o produtor tem aquele que precisa vender, que está no momento desfavorável, e aquele que ainda tem oportunidade de aumentar plantel, né, de fazer ali uma intensificação de rebanho, ele tem uma boa oportunidade. Então, é favorável para um nesse momento e desfavorável para outro, depende da ótica e da situação de cada pecuarista. Porque a gente olha um momento bastante oportuno. Talvez seja a última chamada para a próxima virada de ciclo, que a gente pode afirmar que ela ainda não está ocorrendo, pelo fato das fêmeas continuarem ainda em alta no abate. Então, a gente vê a oportunidade, principalmente para o segundo semestre, e quem tem condições de carregar para o próximo ano, mais favorável. A gente vê B3 com um cenário pessimista para o segundo semestre. O boi outubro, que chegou ali acima de 350, negociado agora 335. Então, na nossa visão, isso é um cenário pessimista de bolsa, mas a gente não acredita que esse cenário vai concretizar. Então, a gente vê isso como uma oportunidade, tanto de aumento de físico, quanto até mesmo para quem não tem essas condições de utilizar ferramentas financeiras. Importante, Alexandre, que muitos dos que estão para entregar animais agora tiveram oportunidade, né, há 2, 3 semanas atrás, de fazer uma boa gestão de risco. Essa boa gestão de risco hoje, ela representa em torno de R$ 20 de receita que evaporou da negociação do produtor. R$ 20 em um boi de 21 arrobas são R$ 420. Isso é importante porque ajuda muito, por mais que você vai repor mais barato, mas ajuda muito você a reduzir aqueles custos fixos que tem dentro da engorda ou dentro da atividade. Então, é importante uma atenção ao produtor ter uma gestão de risco para não correr o risco aí de perder margem da operação.
E é importante, né, Herbert, isso que você está falando de sempre fazer essa proteção, porque estava dado que a gente teria aí esse período de maio e junho de pressão nos preços. A própria história conta isso, né, que maio tem aí esse perfil de pressão nas cotações. Então, mais do que nunca, se preparar para esse momento é fundamental, né? E às vezes não é só se desfazendo dos animais antecipadamente, mas é se protegendo para esses momentos, como você bem trouxe aí para a gente na sua análise. Agora, olhando daqui para frente, obviamente, porque o momento chegou e agora não dá para fazer muita coisa mais em cima da hora. Mas daqui para frente, qual é o outro momento de atenção e qual é o outro posicionamento que o produtor, o pecuarista tem que estar alerta?
Bom, ele tem que começar a fazer um planejamento. Acho que é aí que o produtor, o pecuarista, ele mais erra. Que ele faz um planejamento muitas vezes zootécnico, produtivo dentro da fazenda e ele deixa, né, à mercê essa questão do planejamento da sua comercialização. Então, se o produtor pudesse olhar isso com melhores olhos, seria muito importante porque vai surgir novas oportunidades. Em algum momento esse boi vai se recuperar. Talvez nos próximos meses, e aí vai dar boa oportunidade para ele poder fazer uma nova gestão, para ele poder simplesmente garantir a sua margem, porque existem alguns episódios que podem acontecer dentro da nossa fazenda, dentro do mercado, que pode atrapalhar a receita da nossa fazenda. Então, olha para isso, aprenda de novo, né? Muitos talvez não conseguem aprender isso no, na dor. Olha para essa parte de fazer um bom planejamento da sua comercialização, porque a gente enxerga que na frente, no próximo semestre, nós teremos boas oportunidades de trava, boas oportunidades de fazer gestão de risco, boas oportunidades de aumentar a rentabilidade da fazenda. Então, esteja pronto para esse novo momento.
Muito bem. Tá aí dicas importantes trazidas aí pelo Herbert Aguiar, lá da Rede Agro Consultoria. Herbert, muito obrigado, viu, pela sua participação e pelos esclarecimentos aqui para quem está nos ouvindo, principalmente nesse momento de apreensão, para quem não se planejou, obviamente. Os frigoríficos se planejaram. Aparentemente, essa falta de demanda por parte dos frigoríficos tem a ver com um gado contratado, gado próprio, enfim, alguma estratégia eles adotaram para não ter essa necessidade de inflacionar a arroba nesse momento. E o pecuarista também precisa aprender a fazer esse tipo de planejamento e proteção. Obrigado pelas dicas, Herbert.
Obrigado, Alexandre. Ficamos sempre à disposição. Um grande abraço.
Abraço para você, até a próxima.